No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje a gente traz dois assuntos. O primeiro deles que a gente vai falar é uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho que permite à empresa limitar idas ao banheiro. Essa medida foi criticada pelo Ministério Público do Trabalho. A gente vai saber sobre esse assunto e vai também saber sobre a campanha salarial dos bancários. Um episódio lamentável rodou as redes sociais nesta quinta-feira, a ação truculenta da polícia em uma manifestação em frente a uma agência do Santander em São Paulo. A Contraficut, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro, inclusive publicou uma nota de repúdio. Também vamos ficar sabendo sobre esse assunto a partir de agora aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz.
A gente começa o Jornal da CUT então falando sobre uma decisão do TRT. A terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo negou a uma trabalhadora o direito a uma indenização de R$15 mil pedida por ela por danos morais porque a empresa limitava as suas idas ao banheiro durante o expediente. Segundo a trabalhadora, que é de teleatendimento, as restrições representavam uma situação vexatória, constrangedora e uma violação de sua intimidade. No entanto, para os magistrados, a organização da rotina de trabalho, incluindo as pausas para o uso ao banheiro, faz parte do poder de direção do empregador e não justifica a condenação por danos morais. Bom, muito bem, essa foi a decisão do TRT. Já o Ministério Público do Trabalho criticou essa decisão. Ela foi criticada pela Coordenadora Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Daniele Olivares, que disse que a restrição ao uso do sanitário pelo empregador viola a Constituição Federal porque ofende o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, inclusive previsto no artigo 1º, inciso 3º, bem como o direito fundamental à intimidade e à vida privada, o que está previsto no artigo 5º, inciso 10º, ambos da Constituição Federal. Ela disse o seguinte, a nossa reportagem: constitui abuso do poder diretivo do empregador, que tem como limite o respeito aos direitos fundamentais do trabalhador por interferir na liberdade de disposição do próprio corpo, ofendendo a sua dignidade e intimidade, podendo se constituir, inclusive, forma de assédio moral no trabalho em razão do constrangimento sofrido pelo trabalhador. Segundo a procuradora, a decisão do TRT2 é contrária à jurisprudência dominante no TST, Tribunal Superior do Trabalho, cabendo recurso pela trabalhadora prejudicada, ou seja, ela pode recorrer. Aí a Daniele Olivares disse o seguinte: não é lícita nenhuma forma de ingerência do empregador relativa às condições e necessidades fisiológicas do trabalhador ou da trabalhadora. Fere a sua dignidade e sua intimidade. Não há como aferir um número médio de utilização do uso do sanitário. A necessidade é pessoal, individual, privada, íntima, não cabendo falar em interferência do empregador. Ela reforça ainda que essa conduta empresarial lesa direitos fundamentais coletivos dos trabalhadores e enseja a atuação do MPT. Bom, a empresa defendeu que o controle do uso do banheiro estava em conformidade com a média recomendada pela literatura médica, que sugere 3 idas ao banheiro durante uma jornada de 6 horas. Segundo a empresa, não foi provada a necessidade de mais pausas pela autora. Esse argumento é contestado pela médica e dirigente da diretoria executiva da CUT Nacional, Juliana Salles. Ela é médica, atenção, hein? De acordo com ela, não existe uma literatura médica, na literatura, algo que realmente fale o número de vezes que a pessoa tem que ir ao banheiro e por que essa limitação de 3 vezes a 6 horas é contraproducente. Juliana disse o seguinte: você não tem um limite de qual período seriam essas vezes e deve-se lembrar que as idas ao banheiro, não só por necessidade urinária, mas também por questões gastrointestinais, existem. As necessidades fisiológicas são são diferentes de outros, né? Disse a Juliana Salles. E aí agora a gente fica assim até indignado, porque vamos supor uma situação muito simples. Quem faz controle de pressão, por exemplo, toma diurético, e a gente sabe que quando diurético, a gente toma diurético, o que acontece é que a gente tem a necessidade de realmente usar mais vezes o banheiro, né? Então, é incabível, né? É inconcebível uma literatura médica, a empresa dizer que uma literatura médica recomenda 3 vezes durante uma jornada de 6 horas. Bom, a gente vai falar agora sobre um outro assunto, que é um outro assunto também que causa indignação. O que aconteceu em São Paulo foi uma ação truculenta da polícia em frente a uma agência do Santander. O Santander usou dessa violência durante um protesto pacífico dos bancários para denunciar a terceirização praticada no setor bancário. Inclusive, essa quinta-feira foi um dia nacional de luta dos bancários contra a terceirização. O Banco Espanhol recorreu à Polícia Militar durante a atividade no Radar Santander, que agiu com brutalidade contra os trabalhadores. A Neiva Ribeiro, que é presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, coordenadora do Comando Nacional dos Bancários, disse que foi mais uma atitude antissindical do banco, que aplica as piores condutas com seus trabalhadores e hoje é o maior responsável por intensificar o processo de terceirização de seus funcionários e desrespeitar o acordo coletivo. E esse ato ocorreu durante o Dia Nacional de Luta contra a Terceirização, como eu disse, na manhã dessa quinta-feira, dia 22. A atividade integra a Campanha Nacional dos Bancários para cobrar dos bancos, além do fim da interdição da mão de obra, da intermediação da mão de obra, a apresentação de uma proposta decente na mesa com a FENABAN, a preservação dos empregos bancários, também melhores condições de trabalho e o fim do adoecimento causado pela imposição de metas abusivas. Só lembrando que os bancários eles reivindicam, na verdade, nessa campanha nacional 2024, um aumento de 5% mais inflação, aumento real de 5%. Campanha ainda está em andamento, mesas de negociação estão sendo realizadas. Na última quarta-feira houve mais uma em que os bancos não apresentaram nenhuma proposta que pudesse satisfazer aos trabalhadores, que já vêm inclusive com perdas salariais ao longo dos tempos, apesar de toda a luta para conseguir, né, aumentos reais, tiveram inclusive vários reajustes, mas no acumulado de vários anos o que tem acontecido é que, por causa da inflação, o poder de compra do trabalhador bancário também diminuiu. Bom, a Contraficut publicou uma nota de repúdio em relação a essa ação violenta. Uma ação violenta mesmo, a gente pode descrever pelas redes sociais, no Instagram, inclusive, da Contraficut, @Contraficut, você pode ver lá, né, essas cenas de policiais batendo em mulheres, jogando celulares das pessoas que estavam registrando a cena, porque afinal isso é legal, você registrar a ação de um funcionário público, na verdade. Né, de um agente público, como é o caso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, isso não está nada fora da lei, só que eles não aceitam, né? E aí houve toda a violência. A Contraficut, então, ela repudiou veementemente o Banco Santander pelo uso militar contra bancárias e bancários. O texto dessa nota disse o seguinte: trabalhadores foram reprimidos com cacetetes, gás de pimenta e armas de choque elétrico em seu direito constitucional de manifestação na unidade Radar Santander, na capital paulista, na manhã dessa quinta-feira. Os protestos pacíficos eram contra a contratação fraudulenta de mão de obra mascarada em terceirizações que precarizam conquistas trabalhistas. E questiona, né? Por que o uso da polícia paga com dinheiro público contra trabalhadores, Santander? Mulheres foram agredidas, colegas foram derrubadas no chão e detidos pela delegacia. A resposta truculenta do banco expôs ainda mais a face lamentável do Santander, que, ao invés de responder às reivindicações da categoria contra as contratações fraudulentas de mão de obra, por reajuste real nas remunerações e fim da cobrança de metas abusivas, coleciona reclamações trabalhistas, tendo sido condenado na justiça o Banco Santander por negligenciar a saúde mental dos empregados. A nota continua, conclui dizendo: não vamos nos calar, mas nos fortalecer em solidariedade a toda a categoria, aos bancários e bancárias agredidos e ao Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, que esteve na linha de frente dos protestos pacíficos reprimidos de forma violenta.
Companheiros e companheiras, muito obrigada pelas notas de apoio, pelas notas de repúdio, a atitude covarde que o Santander teve no dia de hoje, com os militantes, os sindicalistas, os bancários que estavam protestando pacificamente ali na porta do radar, nas paralisações parciais, para conversar sobre a campanha, fortalecer a mobilização e protestar contra as terceirizações que retiram direito dos trabalhadores bancários que têm o seu contrato de trabalho fraudado. A ação truculenta do Santander acabou repercutindo contra ele próprio, porque teve muita divulgação no dia de hoje e as cenas violentas assustaram muitas famílias de sindicalistas, de bancários, mas assustaram também a população, que tenho certeza repudiou essa atitude tão antissindical, antidemocrática, desumana, com trabalhadores que só exigem respeito. Muito obrigado a todos e a todas.
Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.